Misericordia, the less a less.
This is the fine time for reconciliation. This is the right time to save the nation.
Olá, seja bem-vindo a Misericórdia de Lege a Lege, emissão semanal sobre o ano jubilar da Misericórdia. Sou Dulce Araújo e trago-vos os votos de um Feliz Ano Santo e um Feliz Natal da parte de toda a equipa da redação portuguesa da Rádio Vaticano. Em foco, desta vez, Macau, onde o bispo Dom José Lai nos fala do Ano Santo e apresenta-nos ao mesmo tempo a igreja multicultural nessa parte da China. Iremos também até a diocese do Gurué, em Moçambique, onde a Porta Santa vai ser aberta no domingo a seguir ao Natal. O bispo Dom Francisco Lerma ilustra-nos a forma como os peregrinos da diocese vão usufruir do ano jubilar nas diversas igrejas indicadas. Ainda em África, falaremos do Burundi e do Uganda. E para nos ajudar a viver da melhor forma o ano jubilar, vamos dar uma vista de olhos ao livro do Padre Manuel Morujão, jesuíta português. O livro intitula-se Celebrar e Praticar a Misericórdia. Ouviremos algumas palavras do próprio autor. Daremos também um salto até Amã, na Jordânia, Médio Oriente, onde a Caritas Nacional abriu o chamado Restaurante da Misericórdia, que dá cerca de 500 refeições por dia a pobres e necessitados. Isto e muito mais aqui na emissão Misericórdia de Lés a Lés. Vamos começar pela África, mais precisamente pela diocese do Gurué, cidade-distrito do noroeste de Moçambique, onde a Porta Santa da Catedral vai ser aberta no próximo domingo, porque, nos explicou já nesta emissão o bispo Dom Francisco Lerma, nesse dia os cerca de 50 padres da diocese vão estar ali reunidos para uma ordenação diaconal. Então decidiram abrir nesse dia a Porta Santa e não no domingo 13 de dezembro, como foi em diversas catedrais de forma geral. Nesse dia, Dom Lerma dará também o chamado mandato missionário para que o ano jubilar seja vivido em todos os cantos da sua diocese, como ele próprio explicou em entrevista ao padre Bernardo Suata.
A ideia fundamental é que todos os cristãos e toda a diocese viva este jubileu, então escolhemos, segundo a divisão pastoral da nossa diocese, que são 4 regiões pastorais, em cada região teremos uma igreja como centro de peregrinações, né, para ganhar o jubileu, e já são escolhidas, não temos 4, e em cada 4 há uma igreja onde, tradicionalmente, já desde há 4 anos, fazemos também as peregrinações marianas, uma na altura do mês de maio, na nossa missão, nossa paróquia de Ile, que é a mais antiga da diocese, que este ano está a celebrar os 75 anos. A segunda peregrinação, então, aproveitamos a festa Nossa Senhora Rainha do Mundo, e ali em Alto Moloque, também este ano está a celebrar os 75 anos, será outro centro das peregrinações jubilares. A terceira, para a zona sul, é a zona de Pevane, a paróquia de Molama, ali também temos uma igreja que é também centro de peregrinações. E a quarta, e assim encerraremos o ano, é o dia da Imaculada Conceição, em Vinha, que também é centro de peregrinação diocesana. Este é um bocadinho o esquema geral.
E nestas peregrinações, como é que a comunidade cristã vai experimentar o jubileu da misericórdia?
A peregrinação não é só um ir e voltar. Normalmente é sempre, começamos por voltar um sábado, por volta das 15 horas. Se congregam os peregrinos e lá vão peregrinando uns 2 quilômetros com uma imagem de Nossa Senhora e cantando, rezando o terço, e chegamos à igreja já indicada anteriormente. Depois passam toda a noite, desde as 18 até as 7 da manhã do dia seguinte, são turnos de adoração ao Santíssimo. E contemporaneamente, os padres de toda aquela área estão todos disponíveis para o sacramento da reconciliação. Este é um bocado o esquema. Depois, o envio o envio no dia seguinte, na missa do Adeus, por isso que escolhemos quatro lugares em vez de ser só na catedral, para estar mais próximos de todas os responsáveis, das próprias comunidades, não é? Normalmente se reúnem, han de se reunir normalmente de mais de umas 3.000 a 4.000 pessoas, porque a nossa diocese são muito grandes, todas, não? Como digo, o esquema é mais ou menos igual. Todas as dioceses têm vários centros de peregrinação para estar mais perto das comunidades de base.
E de Moçambique, vamos agora até ao Burundi, para o qual o jubileu é uma grande oportunidade para promover a reconciliação, disse o bispo de Muinga em declarações à organização Ajuda à Igreja que Sofre. Sem o perdão e a misericórdia, não pode existir nenhum tipo de reconciliação, e a reconciliação é aquilo de que o nosso país mais precisa neste momento, disse Dom Joaquim Tahondereia. O prelado explicou que as tensões no país tiveram início no passado mês de abril, com a decisão do presidente Nkurunziza de se candidatar para um terceiro mandato, o que deu origem a manifestações em todo o país. É que a Constituição e os acordos de paz de Arusha, que puseram fim aos conflitos passados no Burundi, limitam os mandatos presidenciais a dois. A Igreja local, desde o primeiro momento, denunciou a irregularidade da candidatura de Nkurunziza. Nós, os bispos, escrevemos duas cartas pastorais, recorda Dom Tahondereia, sublinhando a importância de trabalhar para ter uma democracia que não exclua ninguém e que procure o bem comum e a justiça social. O bispo de Muinga considera que, depois do golpe falhado do passado mês de maio, é difícil que haja um novo golpe, porque os maiores expoentes da oposição tiveram de fugir para o estrangeiro. No entanto, à semelhança do que aconteceu na República Centro-Africana, há o perigo de uma rebelião. Isto poderá acontecer se não se trabalhar para a reconciliação, afirma Dom Tahondereia, fazendo notar que este aspecto representa o principal desafio para a Igreja local, cujas dioceses tiveram todas recentemente um sínodo sobre este tema. O bispo enalteceu o trabalho das comissões diocesanas Justiça e Paz, que agem cotidianamente em todo o território, no sentido de ensinar a população a superar os conflitos sem recorrer à violência. Muito importantes são as comissões de reconciliação, a quem as pessoas se dirigem para resolver controvérsias. Trata-se de comissões compostas por membros de várias religiões, às quais se dirigem também os muçulmanos, frisou o prelado, mencionando os cerca de 200 mil refugiados burundeses que se encontram atualmente na Tanzânia, Ruanda e República Democrática do Congo. Não os podemos transcurar, devemos compreendê-los e confortá-los. E empenhamo-nos para criar as condições de paz que lhes permitam regressar a casa. Um outro grande desafio da Igreja no Burundi é a formação dos leigos. Somente eles podem fazer com que a Igreja incida na realidade política e social. Hoje, olhando para os nossos políticos, maioritariamente católicos, não podemos não perguntar-nos por que não dão testemunho da sua fé também no contexto político, deixando-se inspirar pelos valores cristãos, como a justiça, a verdade e a procura do bem comum, rematou o bispo burundês de Muinda. Continuamos Continuamos ainda em África, indo agora até a Uganda, país recentemente visitado pelo Papa Francisco no cinquentenário da canonização dos mártires do país. O padre Fernando Reis, brasileiro, secretário da Nunciatura Apostólica em Kampala, explica a importância deste ano jubilar para a África e para a Uganda.
Estou aqui em Uganda já faz um ano e meio, vivendo, aprendendo um pouco desta cultura. Esta mensagem da misericórdia, do ano jubilar, um ano que está, conforme as palavras do Papa Francisco, aberto para meditarmos, para trabalharmos sobre a ideia do perdão, que Deus jamais se cansa de nos perdoar. Deus nunca se cansa de perdoar, nós às vezes nos cansamos de rezar e de pedir perdão. A misericórdia é importante para todos os países, todas as nações. É uma coisa de incentivada, ainda mais aqui na África, porque basta escutar as notícias internacionais. Ainda existem, infelizmente, muitos conflitos nos países, seja com relação a tribos, grupos étnicos, um país contra outro. As formas de governo ainda, em geral, precisam ser um pouco mais amadurecidas, estamos falando do modo geral, no sentido do respeito do diferente, da democracia. Então, é atual, é procedente, é importante insistir. E como o Papa está fazendo, fez, desde Bangui, ele abriu o Ano Santo, as portas santas, nos convidando a todos a bebermos desta fonte da misericórdia de Jesus Cristo, que nos quer irmãos, que nos quer unidos, que nos quer perdoando as diferenças, superando as dificuldades.
Padre Fernando Reis, num depoimento recolhido pela colega brasileira Bianca Fracalvieri. Foi inaugurada segunda-feira, dia 21, em Amã, na Jordânia, o Restaurante da Misericórdia, uma iniciativa pensada para celebrar o início do ano jubilar da Misericórdia. A Diocese de Amã e a Caritas Jordana servirão gratuitamente na ex-sede da imprensa católica em Jabal Louveibdé de 300 a 500 refeições por dia aos pobres e necessitados e 100 refeições suplementares a operadores ecológicos. O restaurante foi inaugurado com uma cerimónia em que tomaram parte Dom Marun Laham, vigário patriarcal da Jordânia, e o presidente da Câmara Municipal, Akil Biltaji. O Ano Santo já tinha sido aberto em Amã no dia 12 de dezembro pelo patriarca latino de Jerusalém, Dom Fuad Tual. Na sua homilia, o patriarca exprimiu o desejo de que este ano jubilar possa trazer misericórdia e bênção à Terra Santa, que está a viver tempos difíceis. Formas de celebrar e praticar a misericórdia, uma prática que deve ser permanente ao longo da nossa vida, mas de modo particular neste ano jubilar extraordinário que o Papa Francisco quis para ajudar a humanidade a reconciliar consigo própria, a perdoarmos uns aos outros e a seguirmos em frente como irmãos que se amam. O jesuíta português, Padre Manuel Morujão, decidiu publicar um livro para nos ajudar nisso. Ouçámo-lo nesta peça de Rui Saraiva.
Celebrar e praticar a misericórdia é um livro do Padre Manuel Morujão que se apresenta como um manual prático que pode ajudar as pessoas. Tal como disse o sacerdote jesuíta e ex-secretário da Conferência Episcopal Portuguesa em entrevista ao programa Eclésia da RTP2, do qual recuperamos aqui o som. O Padre Morujão falou também da urgência da misericórdia.
Quando ouvi o Papa anunciar que iria proclamar um ano jubilar da misericórdia, vi que era uma urgência que se publicitasse, que se desse voz à misericórdia. Eu acho que é essa urgência que tantas vezes não é reconhecida, mas nós vemos desde o terrorismo internacional, à violência doméstica, ao subir de tom nos diálogos sociais e políticos, vemos que há essa urgência. E eu acho que isto ajudará a entrar no espírito do ano jubilar como um manual prático que pode ajudar as pessoas.
No prólogo do livro, agora editado pelo Apostolado da Oração, Dom José Cordeiro, Bispo de Bragança Miranda, afirma que se trata de um contributo precioso para celebrar e praticar a misericórdia no Ano Santo Extraordinário. O livro Celebrar e Praticar a Misericórdia apresenta meditações, documentos do Magistério, propostas de celebração comunitária. No programa Eclésia da RTP2, o Padre Manuel Morujão assinalou, em particular, a atitude da misericórdia de Jesus Cristo.
Cristo disse: amai-vos, não de uma maneira qualquer, mas amai-vos como eu vos amei. E Cristo, olhamos para os encontros que teve, mesmo para com os marginalizados, os que tinham fama e proveito de serem pecadores, de qualquer ramo de malfeitoria, Cristo teve sempre uma atitude de acolhimento, de fraternidade, de aproximação e de perdão. Não foi ajuste de contas. E vamos, por exemplo, a samaritana, que já tinha tido vários maridos, sem complicação nenhuma, acolheu, estabeleceu o diálogo franco, para mais ela era samaritana, e os samaritanos não se davam bem com os judeus, e ela era judeu. Nem adoravam em Jerusalém, mas em Gerizim. Enfim, como foi fácil. E esse acolhimento de misericórdia transformou o seu coração. Vamos a Zaqueu, que era um publicano, recolhia impostos para mais para o Império Romano. Sem problemas. Quero ficar em tua casa. Não houve, digamos, nenhum sermão de moral. O grande sermão de moral foi o acolhimento e a alegria da aproximação. E ele converteu-se e até viu que deveria restituir 4 vezes mais aquilo que tinha roubado e dar parte dos seus bens aos pobres.
Também de destacar a atenção que o Padre Morujão lança para o pontificado do Papa Francisco, realçando nesta entrevista o tom do Santo Padre ao anunciar que este ano da misericórdia é para todos, mesmo para os malfeitores e criminosos.
O Papa Francisco deu um tom a este ano jubilar para todos. Por exemplo, a bula de convocação do ano jubilar, o rosto da misericórdia, ele não põe que é para os bispos, sacerdotes, etc., mas é põe para todos os que lerem a carta, para todos que quiserem abeirar deste presente divino e humano da misericórdia. Inclusivamente, dirige-se aos que pertencem a alguma associação criminosa ou vivem no mundo da corrupção. É belíssimo ver esta abertura da Igreja que o Papa Francisco quer e que nós também queremos, felizmente, de uma Igreja em saída, que não fica no seu reduto, nós os bons e o resto do mundo, mas, digamos, estamos de braços e coração aberto para acolher a todos.
Celebrar e praticar a misericórdia é um livro pastoral para ajudar as pessoas a aprofundarem o mistério da misericórdia de Deus e para se animarem a serem sempre mais misericordiosos nas relações com todos.
Oh,
Em Macau, a ex-colónia portuguesa, agora pertencente à China, o nosso correspondente Carlos Picassinos falou com o bispo Dom José Lai da forma como o ano jubilar vai ser vivido e da carta pastoral que ele publicou para essa ocasião. Dom José Lai, segundo prelado de origem chinesa em Macau, dá também a conhecer o rosto multicultural da sua diocese e explica que o início oficial do Ano Santo, no dia 8 de dezembro, foi marcado pelo toque dos sinos em todas as igrejas para chamar a atenção das pessoas pela importância desse dia. É que, tendo calhado terça-feira, dia de trabalho, achou que poucos poderiam ir à missa, mas não queria deixar passar esse dia em branco. A porta da Sé Catedral foi aberta, como em várias outras partes do mundo, no domingo 13. E nesse dia, disse Dom José Lai, a igreja estava cheia e ele aproveitou para falar do que é importante fazer neste ano jubilar.
Disse que devemos aproveitar neste ano este sacramento, sobretudo a Eucaristia, o sacramento de confissão. Na Eucaristia, nós podemos, todos podem ir visitar Jesus Cristo no Sacrário, né? Em tantas igrejas da igreja. Portanto, toda a gente pode ir lá falar com Ele, com Jesus Cristo, que também é a expressão da misericórdia de Deus, né? E depois também, se nós temos qualquer falta ou pecados, podemos arrepender-nos e pedir perdão ao Senhor e vai à confissão, né? Depois, assim, é um outro momento que nós podemos experimentar esta misericórdia de Deus através do sacramento da confissão, né? São esses coisas, atos que nós podemos experimentar ao longo deste ano de jubilação. Além disso, também podemos obter indulgências, né? Também é um sinal da misericórdia de Deus para com todos nós, né? Portanto, não só para nós, também nós podemos também fazer esse ato de caridade para com as almas do purgatório, né? Portanto, eu disse aos nossos católicos de Macau, podemos aproveitar este ano, né, jubilar, para experimentar, para praticar mais aqui esse ato de misericórdia. Mas ao mesmo tempo, devemos também pensar, depois de receber tanta misericórdia de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, também podemos expressar também com os nossos bons atos, né? Por exemplo, nós também podemos praticar, como disse o Papa na sua carta apostólica, também diz que podemos fazer esses sete atos de misericórdia, né? E também de espiritual e material. Portanto, procuramos ao longo deste ano de jubilar, procuramos fazer esses atos, né? Para com nossos próximos.
Há diferenças de como os vários cristãos, os vários católicos das várias comunidades, seja chinesa ou filipina, que têm problemas muito diferentes e muito próprios, recebem estas palavras ou vivem este mundo?
Sim, agora como nós também temos várias comunidades da língua portuguesa, da língua chinesa e da língua inglesa em Macau, né? Procuramos ajudá-los, né? Portanto, agora temos este... Para a comunidade da língua portuguesa, temos também os padres, as irmãs religiosas que ajudam, né, fazer tantas atividades durante este ano. Mas como atividades oficiais de diocesanas, temos já numerado já sete, né, na minha carta pastoral.
Estou aqui a ver peregrinações, o concerto do Ano da Misericórdia, a abertura da porta já aconteceu. E a celebração de Susana do Sacramento da Reconciliação. Vai ser um ano muito, muito cheio.
Em inglês, digamos.
Português e inglês. Olha, para quem não conhece bem Macau, como é que descrevia a comunidade chinesa, a comunidade portuguesa, as várias comunidades?
Por causa das línguas, né? Também costume e cultura, né? Portanto, aproveitamos essas várias línguas para ajudar esses católicos para ser mais próximos de Deus, né? Portanto, cada um com a sua língua, com o seu costume e cultura, podem fazer tanto. Além dessas sete atividades, cada comunidade pode organizar outras atividades. Portanto, para chinês, para português, para inglês. Também temos nove paróquias. Cada paróquia também pode organizar a seu modo, né? Neste ano também, estou pensando, também, ano de misericórdia, também devemos fazer esse ato de misericórdia para com todos, né? Devemos ter mais caridade para com todos. Isso é muito importante. Além disso, a gente agora fala tanto da justiça, mas justiça social não chega para nós católicos. Temos que não só falar, mas temos que praticar. Praticar é muito importante, não é só falar.
Há muita gente com este desenvolvimento todo que Macau teve, o crescimento da cidade, muitos casinos, todo este turismo, estas mudanças todas muito rápidas que aconteceram nestes anos. Que palavras é que o Sr. Dom José Lai pode dirigir a estas pessoas que passaram por isto e que hoje sofrem estes problemas?
Sim, por um lado nós sabemos que depois desse desenvolvimento de tantos casinos e podemos dizer que agora atraíram tantos turistas para Macau, né? Sobretudo do continente chinês, né? E depois também de outras partes do mundo, né? Podemos aproveitar esta presença desses turistas para mostrar a nossa fé católica em Macau. Por exemplo, nossa igreja, temos várias igrejas católicas em Macau, que são já como patrimônio mundial de cultura, né? Portanto, já é uma maneira para nós fazer esta evangelização a todos os turistas através desses monumentos, conhecer a Igreja Católica em Macau.
Sei que há guias turísticos que também vão e mostram os vitrais, não é?
Certamente. Temos tantas várias igrejas com essas vitrais que são bonitas para contar-nos a história da salvação, não é? Muitas assim, com este sentido. E nós também, além disso, temos tantos serviços de caridade na igreja, na diocese, por exemplo, aquele serviço de Caritas de Macau, uhum. E também muitas irmãs, congregações irmãs, também servem os mais necessitados da sociedade, os mais pobres da sociedade. Então, temos tantos padres e irmãs que trabalham para essas atividades. Uhum. E também, por outro serviço, é o ensinamento também, muito importante, uhum. Escola. Temos várias escolas, tantas escolas em Macau, né? 30 e tal escolas em Macau. E também, além disso, temos uma universidade católica, São José, fruto de uma colaboração entre a Diocese de Macau e a Universidade Católica de Portugal. Portanto, é muito importante essa única universidade católica que existe agora no território chinês.
Toda a China.
Porque Macau faz parte da China agora, né? Depois de 99. Portanto, é muito importante nós conseguimos dar este ensino superior aos nossos habitantes, não só habitantes de Macau, mas também outros habitantes que vêm da China continental ou de outras partes desta parte da Ásia, né? E até muitos vêm dos países lusófonos, por exemplo, Brasil, Cabo Verde, Angola, etc. E até alguns estrangeiros, né? Da Austrália, Estados Unidos, etc., vêm estudar na nossa universidade. O reitor diz que tem mais de 45 nacionalidades. Muito importante. Esta é uma escola internacional também. Mostra este sentido universal da Igreja Católica em Macau.
Bom, mais uma última palavra, se quer deixar alguma mensagem de Natal para quem nos ouve.
Agora, todos nós estamos a viver neste mundo difícil de compreensão, acho que o mais importante é este ano da misericórdia para nos abrir este horizonte de compreensão e aceitação, né, mútua. E esse diálogo, né, sincero, franco, né, acho que é este sentido de misericórdia. Né. Nós devemos imitar o nosso Pai do Céu, né? Ele é tão misericordioso, nós estamos procurando ser o mais possível, né? Ser misericordioso para com os nossos próximos.
E não nos resta que desejar-vos, amigas e amigos ouvintes, um Santo Natal e boa caminhada pelo Ano Santo Extraordinário da Misericórdia. Até à próxima quinta-feira com Misericórdia de Lés a Lés. Não se esqueça de mandar as suas vivências pessoais e coletivas deste jubileu para o nosso e-mail porto@vatiradio.va. Fique bem.